A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar sobre a justiça gratuita. E quem vai conversar comigo é o juiz de direito substituto da comarca de Foz do Iguaçu, Rogério de Vidal Cunha. Ele que é autor do Manual da Justiça Gratuita e é professor da Escola da Magistratura do Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado, ao programa Justiça para Todos.
Como sempre, é um prazer poder auxiliar, levar um pouco mais do nosso sistema de justiça conhecimento da população paranaense.
Bom, magistrado, para começar a nossa entrevista, então, gostaria que o senhor explicasse para nós o que é e como funciona a justiça gratuita no país.
Bom, nós temos que entender, quando nós falamos de justiça gratuita, que a administração da justiça em si é um serviço público. É um serviço público que, ao contrário de outros serviços públicos, como a saúde, como a educação, que por essência universais, a administração da justiça é um serviço que tem um custo para a sociedade. E, a rigor, esses custos devem ser arcados por aqueles que efetivamente fazem uso do sistema de justiça, aqueles que estão dentro do sistema, sejam como autores, seja como parte. Mas, por outro lado, Patrícia, a Constituição garante a todos o acesso à justiça. Então, todos têm o direito constitucional, ainda que não ilimitado, né, seja condicionado, de buscar tutela jurisdicional. E para tentar garantir esse equilíbrio entre a necessidade de custear o serviço público, que é finito, e a necessidade de garantir a todos o acesso à jurisdição, entra o Instituto da Gratuidade da Justiça Gratuita. Que é o quê? É uma isenção que concede àquelas pessoas que tenham insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais, os honorários ativos, gozem de uma isenção dessas despesas e, portanto, possam litigar, possam atuar no processo sem arcar com esse ônus econômico do exercício da jurisdição, que muitas vezes pode ser, de fato, um fator impeditivo do acesso. Né? Imaginemos lá uma pessoa que pretenda entrar com uma ação de execução de alimentos, de cobrança de alimentos, em favor de um menor. É impossível a demanda judicial, mas só se faz necessário. Se ela não tem dinheiro para pagar as custas, ela não teria direito a acessar o judiciário. Então, para garantir esse acesso, figura dessa isenção de custas, despesas processuais e honorários, que nós chamamos de justiça gratuita ou gratuidade da justiça.
O acesso à justiça é um direito fundamental do cidadão?
Sim, é um direito fundamental e ele se opera em três planos, Patrícia.
Sim.
Que são institutos próximos, mas distintos. Nós temos o acesso à justiça garantido por três institutos fundamentais. O primeiro é a assistência jurídica integral e gratuita. Essa assistência jurídica integral e gratuita, ela é prestada constitucionalmente para a Defensoria Pública. O objetivo da assistência, da assessoria jurídica gratuita é que o cidadão tenha acesso aos seus direitos e tenha acesso a um profissional que possa lhe orientar nos seus direitos. O segundo instituto é a assistência judiciária gratuita. A assistência judiciária gratuita é o direito que tem a pessoa processada de ter um defensor, de ter um advogado. Então, se a pessoa não tem condições de pagar um advogado, seja em processos cíveis, seja em processos criminais, compete ao Estado pegar ou permitir que essa pessoa tenha acesso à defesa técnica, à defesa por meio de advogado. Esse serviço pode ser prestado pela Defensoria Pública, mas também pode ser prestado por meio de convênios, né, como nós temos aqui no Paraná. Há uma legislação que permite a formalização de convênios do Estado com a OAB, em que o juiz nomeia um advogado para atuar na defesa, já jurídica, né, a assistência judiciária gratuita é sempre depois que o processo começou, para atuar na defesa desse cidadão, recebendo pelo Estado do Paraná, o Estado arcando com as despesas. E o terceiro instituto é justamente a gratuidade de justiça, que de nada adiantaria eu ter um cidadão que recebe a assessoria jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, que tem a orientação jurídica na sua defesa, mas que não pode entrar no judiciário, não pode ingressar com o seu pedido, porque não tem condições de pagar as custas processuais. Então, os três institutos são essenciais que nós tenhamos uma prestação jurisdicional, nós tenhamos a entrega, né, deste serviço público essencial que é a jurisdição, de forma equilibrada entre todas as pessoas, todos os cidadãos brasileiros.
Então, esse atendimento jurídico gratuito, magistrado, ele pode ser tanto para se obter defesa ou para dar início a um processo, por exemplo?
Isso. A assistência judiciária gratuita tanto pode ser para direito de defender como direito de propor uma demanda. Vejam, em determinadas comarcas, nós não temos defensoria pública. A defensoria pública não está presente em todas as comarcas do Estado. Imaginem uma pessoa pretende ingressar com uma determinada demanda na vara de família e não tem defensor público na comarca dela. Como ela faz? O próprio judiciário indica, com base numa lista, uma lista da OAB, né? não é o juiz que escolhe o advogado, essa lista deve ser seguida na ordem, né? Na ordem alfabética, sequencial. O juiz indica um advogado e esse advogado irá receber do Estado para defender, para propor essa demanda. Da mesma forma, se uma pessoa não tem dinheiro de contratar um advogado para lhe defender num processo que seja réu, o Estado também vai custear a defesa dessa pessoa.
E quais são os requisitos, magistrado, para a concessão da justiça gratuita?
Bom, a legislação brasileira, o código, artigo 98 do Código de Processo Civil, ele fala que o requisito para a concessão da isenção do pagamento das despesas processuais, das custas e honorários, que é a justiça gratuita, é a insuficiência de recursos. É um conceito extremamente aberto, né? Não dá para dizer que há um conceito uniforme sobre o que vem a ser insuficiência de recursos. Mas, no geral, se sabe muito o que não é. Né? É um conceito negativo. Então, por exemplo, não se exige miserabilidade. Não se exige que a pessoa esteja posição ou impedição de miséria, ao ponto de não ter nenhuma condição.
Sim.
O que se exige é que aquelas despesas, o valor daquelas despesas processuais, custas, honorários, seja porque diante da capacidade financeira daquela pessoa, impeça ela de ingressar no judiciário. Então vamos imaginar, uma pessoa que tem uma remuneração de R$2.000 e o valor das custas é de R$1.000, R$1.500, ela está impedida de ajuizar a demanda, praticamente. Por quê? Porque ela não tem recursos suficientes para arcar, não vai entrar com o processo. Então, nesses casos, o juiz pode isentar essa pessoa do pagamento das custas.
E, por outro lado, quem tem direito, por exemplo, à defensoria pública?
A defensoria pública, quem determina os critérios de atendimento é a própria defensoria. A defensoria, cada estado vai fixar os seus critérios de atendimento. Então, lá para ter acesso à defensoria pública, a pessoa deve preencher os requisitos, que são fixados pela própria Defensoria Pública do Paraná. Então, porque a pessoa pode ir na defensoria por questões até extrajudiciais. Não precisa ser necessariamente para ajuizar uma demanda. Até para aconselhamento jurídico. Né? Para isso que existe a defensoria. Para que o cidadão tenha consciência e ciência dos seus direitos. Quem define os critérios aí não é o judiciário. Quem define os critérios de atendimento pela defensoria é a própria defensoria pública.
Sim. Bom, o senhor lançou há cerca de 2 anos um manual, não é mesmo? Manual da Justiça Gratuita. É um livro que trata sobre o benefício no âmbito do novo Código de Processo Civil, não é mesmo?
Sim, nós trabalhamos, eu atuo já há vários anos em varas cíveis, que são demandas eminentemente patrimoniais, né? Então, são demandas em que a análise da efetiva necessidade do benefício da justiça gratuita se faz essencial. Porque, vejam, a gente tem que lembrar uma coisa. o judiciário tem um custo para a sociedade.
Sim.
Né? Esse custo, a lógica é que deve ser sempre custeada essa despesa por quem está efetivamente usando o serviço, sob pena de eu transformar o quê? As despesas do judiciário serem divididas com a sociedade de forma não igualitária. Que aquela pessoa que não usa o judiciário, dos impostos dela, acabe sendo custeado o judiciário para ser usado por outras pessoas. Então, o sistema de custas é nesse. E, justamente por isso, deve conferir se a pessoa que pede a justiça gratuita efetivamente precisa do benefício. Tá? Porque, senão, eu estou distribuindo de forma equivocada esse recurso público. Então, diante dessa necessidade de constante conferência dos benefícios, da necessidade, surgiu a ideia de criar uma obra em que não só os juízes, mas os advogados e todos os profissionais do direito tivessem acesso fácil, por isso o manual, né, tivessem acesso fácil às principais questões, aos principais debates envolvendo o benefício da justiça gratuita.
Qual foi a sua principal motivação, magistrado, para essa produção?
Bom, a principal motivação foi o fato de que nós temos hoje no Brasil uma média, pelo menos nas varas que eu atuo, de 60%, 70% de processos com pedido de justiça gratuita. Então, esse volume de pedidos, muitas vezes indevidos, muitas vezes manifestamente indevidos, e outras vezes necessários, me fez refletir sobre a necessidade de permitir, de dar aos profissionais de direito um substrato doutrinário, jurisprudencial, para que o Instituto fosse aplicado cada vez de forma mais eficiente. Porque a aplicação indevida da justiça gratuita, seja negando ela de forma equivocada, seja concedendo ela de forma equivocada, causa grandes prejuízos do ponto de vista de acesso à jurisdição.
Uma pessoa que precise nesse momento, magistrado, ela deve procurar primeiramente a Defensoria Pública ou ela pode procurar a Justiça Gratuita e de que maneira?
Não, para que se goze do benefício da Justiça Gratuita, que é uma isenção de pagamento de custos e despesas processuais, não há necessidade de que a parte esteja representada pela Defensoria Pública. Ela pode estar representada por um advogado particular, não há problema em relação a isso. O fato dela estar representada por um advogado particular, expressamente pela lei, não é impeditivo que ela goze do benefício. Porque
correto,
são situações distintas, né, Patrícia?
Sim.
A assistência jurídica integral e gratuita, ela é a garantia de acesso a conhecer o direito, a ter acesso à ordem jurídica. A justiça gratuita é uma isenção. Para quem vai postular no judiciário, não precisa pagar as custas. Então, não há problema que a pessoa peça a justiça gratuita sendo representada por advogado particular. Até porque o advogado pode estar trabalhando num regime que se chama de por contingência. Ele só receberá se aquela parte for vencedora na demanda.
E para quem não tem acesso ou possibilidade de contratar um advogado?
Aí sim, quem não tem condições, ou quem não encontrou, não tem condições de procurar um advogado, aí sim deve procurar a Defensoria Pública, mas eu sempre digo, quem define os critérios de atendimento da defensoria é a própria defensoria. E esses critérios são internos, próprios do órgão. Então, a pessoa tem que ir lá na defensoria e conferir se ela se enquadra nos critérios pré-estabelecidos pelo defensor, pela Defensoria Pública do Paraná ou pela Defensoria Pública da União para a atuação nas demandas.
Já para quem procura justiça gratuita, magistrado, no caso, quando essa justiça é negada, o que ela deve fazer?
Se a justiça gratuita for negada, a parte tem o direito de recorrer, ela pode recorrer nos autos do processo. Se a justiça gratuita ainda assim for mantida a negativa pelo tribunal, o novo Código de Processo Civil ele tem uma grande vantagem em relação ao código anterior.
Sim.
No código anterior, se vivia em uma separação binômica, né, de duas hipóteses. Ou concede-se a isenção sobre tudo, ou nega-se a isenção. O atual Código de Processo Civil, ele permite que o magistrado module, né, adeque esse benefício à realidade do concreto. Então, no atual Código de Processo Civil, se eventualmente for negado o benefício de isenção total do pagamento das despesas, a parte ainda pode postular ao magistrado o parcelamento dessas despesas processuais em 4, 5, 6 parcelas que sejam compatíveis com a sua renda. Pode postular que o magistrado o abatimento dessas despesas, né? Por exemplo, peça, juiz, eu quero pagar 50%, eu tenho condições agora de pagar 50% das custas e vou ter condições de pagar as outras 50% ao final do... Tudo isso, essas possibilidades estão abertas no novo Código de Processo Civil.
Sim, e como o senhor falou anteriormente, não é necessário, por exemplo, que a pessoa tenha atestado de pobreza.
Não há necessidade de atestado. O que o Código permite que a parte declare de próprio punho. Né? E de próprio punho não precisa ser, basta que ela assine uma declaração de que não tem condições de arcar com essas despesas processuais sem o próprio sustento.
Sim.
Se o advogado dela tiver procuração com poderes especiais, o próprio advogado pode fazer essa declaração. E essa declaração gera uma presunção, né? Uma presunção de que essa pessoa efetivamente necessita. Mas, Patrícia, é uma presunção relativa. Por quê? O juiz pode determinar que aquela parte comprove essa necessidade.
Pois é, magistrado, caso haja má-fé no pedido de atendimento jurídico gratuito, né? Vamos ver o outro lado agora. O indivíduo está sujeito a algum tipo de condenação?
Sim. O código permite, na hipótese de má-fé, que o juiz revogue o benefício já concedido e condene a parte ao pagamento do décuplo, 10 vezes o valor das custas processuais que eram originalmente devidas, né? Desde que comprovada a má-fé. Veja, nós tivemos, há algum tempo atrás, alguns casos que indicam essa existência de má-fé, como, por exemplo, jogadores de futebol, artistas de televisão, uhum. Grandes empresários, donos de grupos milionários, que pediram justiça gratuita. E quando o juiz revogou o benefício, o juiz aplicou essa multa de 10 vezes o valor das custas processuais.
Uhum. E pelo fato de ser gratuito o atendimento, existe algum tipo de controvérsia ou preconceito infundados, magistrado, com relação à justiça gratuita?
Não. A justiça gratuita, ela é um instrumento constitucional e legal de garantir a jurisdição. Os juízes, há uma tendência no judiciário de se exigir a comprovação da necessidade. Mas isso por uma cautela judiciário em garantir que o benefício seja concedido efetivamente àqueles que necessitam. Né? A preocupação do judiciário é essa, que os beneficiários da benesse, né, do instituto, sejam efetivamente tenham efetivamente garantido o direito e que aqueles que de fato não gozam do benefício, que eles tenham o benefício negado. Então, é uma cautela que o judiciário toma até para evitar o uso indevido. Né? O uso indevido que pode, eventualmente, não só causar prejuízos à sociedade, porque utiliza os recursos públicos do Poder Judiciário de forma indevida, mas pode ser utilizado como instrumento até de perseguição da outra parte. Né? Imaginem, uma parte fazer uma coisa que se chama hoje em dia de lawfare, que é utilizar o judiciário como instrumento de perseguição. Eu tenho um inimigo e eu fico ajuizando uma série de demandas contra ele para causar um prejuízo moral, psicológico nessa pessoa. E a justiça gratuita pode ser utilizada desatuadamente para isso. Então, por isso que se deve ter um controle efetivo e que quem pede efetivamente goze, tenha direito a benefício.
Sim.
Tendo direito, não há preconceito nenhum, nem prejuízo nenhum para a parte. É um direito dela, né? E não um benefício que se concede. É um direito público subjetivo, tem que preencher os requisitos legais.
O senhor já lançou 2 edições do manual, não é mesmo?
Sim.
Gostaria de saber se há projetos para o futuro, né? O que o senhor está neste momento preparando.
Não, eu já estou trabalhando na 3ª edição. A ideia é publicá-la para o ano de 2022, 2021, desculpe, já atualizando com os recentes julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, vigente do novo Código de Processo Civil, né, atualizando algumas questões pontuais, questões novas que foram surgindo no debate judiciário, né, como a necessidade de como se prova a justiça gratuita em relação a crianças e adolescentes, se comprova-se pela renda da criança, que obviamente não vai ter, ou se utiliza-se o padrão de vida dos pais. Então, são novas questões que foram surgindo, frutos de sugestões de advogados, de magistrados, de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública.
Sim. E nesse momento de pandemia, não sei se o senhor tem acompanhado ou tem números de uma procura maior, né, dos cidadãos pela justiça gratuita?
Eu não percebo uma maior procura. Os números de pedidos de justiça gratuita estão compatíveis com os que eram antes da pandemia. Eu tenho percebido é que determinados grupos que antes não pediam tanto justiça gratuita, hoje passaram a pedir um pouco mais, como é o caso das pessoas jurídicas, que também têm direito à justiça gratuita, né? Direito, mas elas não gozam de presunção nenhuma a favor delas. Então, elas têm sempre que comprovar a necessidade. Então, com a pandemia, tem muito pedido de justiça gratuita de pessoas jurídicas, de empresas, em que elas alegam que a sua impossibilidade de arcar com as custas decorre da redução do faturamento decorrente da pandemia. Esse é o que realmente cresceu bastante neste período tão difícil que nós estamos vivendo.
Pelo fato da crise econômica instalada com a pandemia, não é mesmo, magistrado?
Exatamente.
Então, pessoas jurídicas também têm acesso à justiça gratuita.
Pessoas jurídicas também gozam do benefício, só que elas sempre têm que comprovar a necessidade, elas sempre têm que indicar e mostrar para o magistrado que elas estão em situação financeira, de queda de faturamento, de aumento de despesas, de débitos com credores e fornecedores que impedem ela naquele momento de arcar com as despesas iniciais do processo.
Muito bom. Magistrado, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui, a justiça gratuita.
Então, Patrícia, só para finalizar, agradecer a Amapá pelo convite, agradecer o programa pelo convite, agradecer a tua intervenção e dizer que o benefício gratuito, ele efetivamente gera uma série de controvérsias, porque há sim, se pode negar que é um fato, há sim uma série de pedidos indevidos, e esses pedidos indevidos acabam, muitas vezes, prejudicando ou mais difícil para aquelas pessoas que efetivamente merecem o benefício, que exerçam esse seu direito. Então, o judiciário tem exercido, sim, um controle bem rígido em relação ao benefício, mas o jurisdicionado deve saber que esse controle não é direcionado a quem tem direito. Esse controle é direcionado a quem pretende utilizar indevidamente o benefício da justiça gratuita e eximir-se do risco do processo. Porque o processo traz um risco para a parte. Ela tem o risco de pagar, ela tem o risco de pagar os honorários de advogado, e esse risco não pode ser afastado do processo. Ele faz parte do processo, inclusive, decisório da parte de ajuizar ou não a demanda. Então, por isso que o judiciário tem exercido esse controle detalhado, mas jamais, isso eu te garanto, Patrícia, ao ponto de que aqueles que não têm direito ao benefício, que têm direito ao benefício, tenham impossibilitado o exercício da jurisdição.
Correto. E eu quero agradecer novamente a sua participação aqui no programa hoje, magistrado.
Eu que agradeço o convite, Patrícia. Muito obrigado.
Muito obrigada. Até uma próxima.
Obrigado.
E eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje com o juiz de direito substituto da comarca de Foz do Iguaçu, Rogério de Vidal Cunha, ele que é autor do Manual da Justiça Gratuita, professor da Escola da Magistratura do Paraná. Sou Patrícia Armentano. Obrigada e até a próxima.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.